Boa noite, gente. Que privilégio estar aqui com vocês. Confesso que não é fácil falar na IBAB. Porque a casa de vidro, a gente tem que ser o máximo transparente. Eu não vou nem contar como é que a gente se conheceu, eu e o Saldiva, há 2 anos atrás. Depois você pergunta para ele como é que foi essa história, que senão vai pegar mal para mim, tá joia? Mas pregar aqui, meu irmão, essa que é a igreja relevante não só para São Paulo. O Ed, a gente estava almoçando hoje, eu falei assim: Ed, é engraçado que você é o pastor auxiliar principal de todas as igrejas do Brasil, que todo mundo escuta. Inclusive eu preciso aqui oficialmente agradecer o Ed, porque na segunda-feira, depois dos cultos em Recife, eu sempre escuto as mensagens, aí eu dou uma melhoradinha durante a semana e prego no outro domingo lá na igreja. Mas, brincadeira à parte, irmãos, assim, de verdade é um privilégio estar aqui hoje, compartilhando, revendo tantos amigos. O Crucite, o pessoal do Resgate já esteve lá conosco, acho que umas 2, 3 vezes, o Oxigênio também. E indo a Recife, será um prazer estar com vocês lá. Eu queria compartilhar aqui nesses minutos que eu tenho, queria que você já abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos, um do Novo Testamento e um do Velho Testamento. E hoje vamos falar sobre essa casa de vidro, que é uma casa para todos. Nós vamos hoje aqui tentar conversar um pouco sobre essa perspectiva de uma igreja com a cidade, para a cidade, a igreja que entende as demandas sociais, culturais, e uma igreja que entende que muito melhor do que se esforçar na estética, mas é entender a essência do evangelho, puro e simples. E por isso nós vamos ler 2 passagens que têm o mesmo contexto para a gente começar a conversar. Eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 11, nós vamos ler 3 versículos, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. E logo depois nós vamos ler um texto de Isaías, capítulo 58. Você pode abrir sua Bíblia, ou então prestar atenção, vou ler bastante devagar aqui. Marcos, capítulo 11, e depois Isaías, capítulo 58. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se ela encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma desse fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Outro trecho, Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7, diz o seguinte: o jejum que eu desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com os famintos, abrigar o pobre e o desamparado, vestir o nu que você encontrou? Não é recusar ajuda ao próximo? E assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite. Nós te louvamos pelo privilégio de poder estarmos aqui, na certeza que o teu Espírito para sobre nós. Te pedimos para que o único que é poderoso para nos transformar, persuadir nossa consciência, nosso coração, que é o Senhor, possa falar profundamente aos nossos corações essa noite. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Se você quer nisso, diga um amém bem forte aonde você está. Amém. Eu sou o filho mais velho lá de casa. E nós, na verdade, nós éramos 4 irmãos. 1 irmão já está com o Senhor. Mas o meu irmão mais novo, eu não sei se você nasceu nesse contexto, do seu irmão mais novo ser um gênio. E quando o seu irmão mais novo é um gênio, você tem um pouco de dificuldade, principalmente na época da escola, mesmo ele sendo uma turma abaixo de você. Porque eu não sei como é que é em São Paulo, mas em Recife, na época do boletim, por exemplo, quando chegavam as notas, os pais, eu acho que deve ser uma invenção do capeta aí, que o pai tinha que assinar o boletim que você levava para ele. E se você tem um irmão inteligente, irmãos, assim, ele até segurava, porque o boletim era entregue na segunda-feira, e até sexta-feira você precisava entregar o boletim assinado. E o meu irmão tinha compaixão de nós, então assim, mas chegava na sexta-feira e falava assim: irmãos, eu vou ter que assinar meu boletim. E quando o pai perguntava: mas cadê o boletim dos seus irmãos? Papai, o senhor não sabe, deu um problema. Aquelas coisas que a gente sempre inventava. Só que meu irmão sempre sonha ser piloto. Mas ele tinha miopia, astigmatismo. Então ele começou a estudar bastante. E em 1 ano só, eu era mais velho do que ele, sou mais velho do que ele. Ele passou, como ele não podia ser piloto, o pai também não tinha condição de pagar a escola para ele aprender a ser piloto de avião. Ele então endireitou para essa questão da aeronáutica. E em 1 ano ele passou no IME, no IPCAR, na AFA e no ITA. E eu lembro quando ele queria ser um engenheiro da aeronáutica. Lá em casa todo mundo é um gênio, é engraçado, interessante isso. Foi uma brincadeira, viu, irmãos? Assim, Mas engraçado que quando saiu o resultado do ITA, eu estava lá em Recife, ele já tinha saído, ele fez um ano de cursinho no Ceará e voltou para Recife, e no dia do resultado a gente acordou cedo para tentar ver lá o resultado, o nome dele, era 8 da manhã, e a gente acordou e começou a ver o nome lá, quando vê, André Silva Franco Pereira, nome do meu irmão. E a gente morava na casa dos meus pais ainda, tinha 2 andares, estava de cueca, acordando de manhã, e a gente desceu correndo, gritando, os meus pais, no reino de oração, com um monte de senhorinha lá, orando, e o pessoal, meu Deus, a gente, meu Deus mesmo, glória a Deus, o que, que foi? O André passou no ITA, a gente foi na geladeira, não tinha champanhe, pegamos Coca-Cola e bagunça, e aquela bagunça toda, e eu lembro que meus amigos começaram a chegar, os vizinhos, e pegaram meu irmão, começaram a raspar a cabeça dele, eu lembro como se fosse hoje, escrevendo na barriga dele, ITA, e eu era o mais velho, vendo aquilo tudo, eu falei assim, nossa, glória a Deus por isso. Meus amigos me pegaram então, me amarraram e colocaram na barriga, eita. E nós éramos de uma família missionária, meu pai era pastor no Mato Grosso. Naquele final de ano, então, a gente fez uma viagem para o Mato Grosso para rever os nossos parentes, avós. E não sei se você é do interior, mas existe toda uma sistemática quando você chega na casa de alguém do interior. Então, a gente sentava, meu pai, minha mãe, os 3 filhos, e os tios, avós, começavam a perguntar como é que está a família para o meu pai. E meu pai começava, então, pela minha irmãzinha mais nova. A Marina é uma gracinha, é lindinha. E O André passou no ITA. O André é impressionante, a sua inteligência no ITA, no EPICAR, no IMEM. E eu mais velho vendo aquilo tudo. E o pessoal perguntava assim, e o Guilherme? E meu pai fazia assim, o Guilherme é uma bênção. Bênção pode ser uma palavra muito interessante, irmão, mas pode ser algo também que te causa algum tipo de desconforto, em certo sentido. Inclusive, os crentes, às vezes, não falam palavrão, mas falam assim, aquele abençoado. É pior do que um monte de palavrão. Mas aí, irmãos, assim, nessa brincadeira à parte aqui, é engraçado, inclusive, quando a gente tem alguns traumas, ou a gente talvez não se sente muito bem resolvido ou aceito, nós tentamos projetar muita coisa que nós não somos. É impressionante como nós gastamos muito tempo, muito esforço, às vezes, para tentar impressionar. E, de fato, assim, a gente acha que pode, até em certo sentido, no meio eclesiástico, impressionar Deus, ou talvez, assim, chamar atenção pelas boas obras que nós podemos fazer. E durante muito tempo da minha vida, assim, nessa crise, que parece brincadeira, mas, assim, o que eu vou fazer na minha vida? Meu irmão, gênio, minha irmãzinha está crescendo, e eu? E eu tentava me envolver muito na igreja, tentava estudar, e eu não me tornei pastor, porque não deu certo na minha vida, não é isso? Mas, assim, em certo sentido, a gente percebe que, às vezes, inclusive, na nossa casa, não só no meio eclesiástico, mas para eclesiástico, nós temos, às vezes, essa força para tentarmos ser aceitos por algum tipo de meio que talvez a gente não é muito bem aceito. E nessas passagens que nós lemos, que parece talvez um pouco desconexo, mas tem tudo a ver, Jesus aqui está falando para uma figueira, e não sei se você vê essa passagem como um pouco um dó dessa figueira. Porque nós lemos aqui que não era tempo de figos, e Jesus então saindo de Betânia, caminhando, ele encontrou com certeza várias áreas, mas ele encontra uma figueira que chama atenção. E aquela figueira, que transparecia uma beleza extraordinária, algo estético extraordinário, era uma figueira que chamou a atenção de Jesus a ponto de ele parar. Mas quando ele para, e sabendo que não era época de figos, ele não consegue encontrar frutos, e Jesus talvez foi um pouco mal educado, ou talvez não mediu as palavras, mas ele amaldiçoa a pobre daquela figueira. Mas a figueira, irmãos, ela tem um processo bastante diferente de várias árvores que nós conhecemos. Porque a figueira, de costume, ela é normal, ela antes de dar antes dela nascer, na verdade, as suas folhas, para depois nascer, talvez, lá o seu fruto, a figueira trabalha um processo diferente. Os frutos prematuros começam a nascer, e quando começa a acontecer isso, a folhagem começa depois a aparecer. É um processo um pouco invertido daquilo que a gente conhece. E esse período do ano era mais ou menos final de março, começo de abril, e quando acontecia isso, era um preâmbulo, digamos assim, que ali aquela figueira daria muito frutos. Mas agora, mesmo não sendo um tempo de frutos, quando Jesus vai lá e tenta comer, ele percebe que aquela figueira, naquele processo que já estava acontecendo, ela deveria ter os seus frutos, mesmo sendo fora de estação. E quando Jesus percebe aquilo, Jesus faz um paralelo com o povo de Israel, o povo então que fazia todo um sistema religioso, que proclamava o amor de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas na verdade estavam um pouco perdidos na sua sistematização religiosa, professando algumas coisas, mas na verdade não estavam vivenciando aquilo que eles professavam. Nesse outro texto que nós lemos aqui, o texto famoso de Isaías, Deus usa Isaías para chamar a atenção do povo de Israel, e o povo estava então fazendo um jejum que era uma observância religiosa, algo muito importante. O povo então parava, e quando eles faziam isso, era um reconhecimento que eles estavam com problemas, com dificuldades. Aí Isaías chega e fala assim: olha, vocês acham que isso que vocês estão projetando tem agradado o Senhor? Porque nós temos visto aqui tanta coisa acontecendo. Será que o jejum nosso não seria cuidar mais do órfão, da viúva, das pessoas que precisam de apoio? E vocês estão inseridos em um âmbito religioso, se perdendo na essência bela da propagação do Evangelho. É lógico que o Evangelho para eles é uma perspectiva do futuro, do que Jesus iria fazer por eles. Mas esses dois textos falam aqui de uma crise muito grande entre a estética e a essência. E quando eu falo sobre estética e essência, irmãos, fazendo um paralelo e falando sobre casa de vidro, que é uma casa para todos, uma casa para quem está dentro, mas para quem está fora, hoje nós vivemos e somos bombardeados por um sistema religioso, no qual, inclusive, às vezes nós enchemos a nossa boca para falar que fazemos parte de igreja A ou B. E os relatórios que nós trazemos são assim: minha igreja tem crescido bastante, eu tenho me envolvido nos trabalhos sociais. E quando a gente vai lá para essa história, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque nessa casa de vidro, Jesus enxerga, de fato, a essência do nosso coração. Quem nós somos em nossa matriz, onde nosso coração está enraizado, entendendo que nosso projeto é muito maior do que fazer uma organização acontecer. E aqui nós precisamos, então, desconstruir algumas coisas, principalmente um pouco da estética, porque, inclusive, a nossa visão de ser bem-sucedido, ela é muito mais estética do que essencial. A nossa visão, inclusive, de bênção, ela é hoje muito mais ligada à estética do que de algo essencial. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, quantos leprosos, lembra quando Jesus se encontrou com os leprosos? Quantos leprosos foram curados por Jesus? A nossa resposta rápida é qual? Os 10 leprosos. Estão percebendo como a nossa visão de bênção, ela é muito mais superficial do que essencial? Vou perguntar de novo, quantos leprosos foram curados por Jesus? Um entendeu e um resolveu voltar porque entendeu o que de fato Jesus era, o que de fato o Evangelho era, e ele consegue agradecer, ele entende que muito mais do que uma bênção material, estética, a sua essência de entender o que o Salvador era, e ali eles tornariam referenciar os pés e as mãos de Jesus. Você percebe, por exemplo, na passagem de Marcos capítulo 2, quando Jesus cura um paralítico, e quando aqueles homens descem aquele paralítico até o encontro com Jesus, as primeiras palavras de Jesus para o paralítico, quais são? Levante-se e anda. Os seus pecados estão? E imagina agora você, irmão, naquela situação. Amém, Jesus, que meus pecados estão perdoados, mas o meu maior problema é porque eu não ando. Você começa a perceber então como a gente tem um pouco de crise com essa questão da estética e do essencial. E nesse conceito que nós estamos trabalhando aqui, pensando, a gente vai perceber que o povo de Israel, e agora aqui quando Jesus faz esse paralelo com a figueira, era um povo que, em certo sentido, estava muito mais preocupado com as suas bênçãos materiais, em como Jesus, ou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Velho Testamento, poderia ser o mediador para resolver os nossos problemas, que a gente acha inicialmente que é essencial, mas de fato, irmãos, muitas vezes, simplesmente, são coisas estéticas. E quando, irmãos, a gente vai perceber isso, a gente vai começar agora a desconstruir um pouco essa questão da estética, nós vamos perceber que hoje, nessa casa de vidro que nós vivemos, infelizmente no Brasil nós vivemos isso, o Evangelho, ou talvez os dados mostram que a igreja do Brasil tem crescido demais. E eu não sei para você, irmão, mas para isso não me anima nem um pouco. Porque que tipo de igreja é essa que tem crescido no Brasil? São igrejas que normalmente têm buscado resolver os seus problemas, não só essenciais, mas talvez problemas materiais. Você percebe agora também que quando nós vamos buscar uma igreja, ou a gente troca muito de igreja, porque tem gente que fala assim, não deu certo lá, o pastor falou muito duro, então a gente fica pulando de igreja em igreja, porque nós precisamos, no templo do Senhor, receber uma palavra que pudesse massagear o nosso ego. E não é um problema de agora, irmãos, isso sempre existiu. Você começa a perceber agora que esse movimento, ele começa a se tornar um movimento de consumidores, loucos para resolver os seus problemas. E enquanto essa mentalidade for a nossa como igreja, nós nunca conseguiremos ser uma igreja para fora. É uma igreja que só pensa no seu próprio umbigo, como Paulo fala isso, o estômago, em Filipenses. E você começa a perceber agora que o problema do Brasil não é porque as igrejas estão vazias, mas as igrejas estão cheias. Mas cheia de quem? De pessoas que tentam encontrar a solução para os seus problemas, que eles acham que são essenciais. E isso aconteceu não só no tempo de Jesus, não só agora, mas, por exemplo, quem você acha, por exemplo, irmãos, que atrapalhou Zaqueu de se encontrar com Jesus? Eram os seguidores da época. Era a igreja da época que atrapalhava, até porque Zaqueu, cobrador de impostos, publicano, esse cara não merece se aproximar. Inclusive é o seguinte, eu estou esperando há muito tempo Jesus passar aqui na minha cidade até encontrar. Zaqueu, fica de fora aqui. E quando Jesus o vê naquela árvore, Jesus quebra um paradigma, porque Jesus ele não estava atrás ali dos religiosos, mas de pessoas que estavam com o coração sedentos para ter uma transformação. Jesus fala o quê? Ei, hoje à noite eu vou cear na sua casa. E qual foi a reação do público, da igreja da época? Isso é um absurdo. Eu estou aqui faz tempo, pagando meu dízimo, minha oferta, me esforçando para o ministério. Eu tenho que esperar em nome de Jesus, Senhor. Hoje o meu milagre vai chegar, e se não chegar, eu vou ligar no saque do céu. É que a gente acha isso é brincadeira, irmãos. Em Recife, semana passada, eu ouvi no programa de rádio o pastor dizendo que no dia seguinte, na segunda-feira, na verdade, iria ter o culto especial da troca do anjo da guarda. Eu não estou brincando. Se o seu anjo da guarda não está funcionando, você vem para cá, porque nós vamos fazer a troca do anjo da guarda. Ou seja, a crise de emprego no Brasil está grande, mas no céu também tem um monte de anjo desempregado, irmãos. Você percebe agora, irmão, em certo sentido, que não só com Zaqueu, mas quem foi que atrapalhou aquela mulher com fluxo de sangue de se aproximar de Jesus? Era o povo desesperado para alcançar o seu milagre. E, em certo sentido, talvez você fale assim, mas isso não tem nada a ver com a minha história. Mas, às vezes, a igreja se tornou um movimento no qual nós achamos que evangelho, religião, ela tem que, de alguma forma, trazer algum tipo de benefício e resolver meu problema. Em nome de Jesus, presta atenção numa coisa, irmãos. O seu maior problema já foi resolvido na cruz do Calvário. O seu maior problema foi resolvido. Mas a luta, e nós precisamos desconstruir isso, porque isso faz parte de um processo agora que vai começar a se desencadear. Que é o quê? Nessa busca de encontrar e entender a essência do porquê nós somos chamados, nós precisamos ser a igreja que comece a entender que as pessoas que mais precisam, irmãos, estar conosco, são pessoas talvez que são diferentes de nós. E essas pessoas muitas vezes não são benquistas por nós. São pessoas que são diferentes. É o Zaqueu daquela época. Mas a nossa igreja está cheia às vezes. E esse movimento que vai se inchando, se isso não criar um movimento, nós temos que levantar algum tipo de alarme e começar a ficar preocupado. Tim Keller, no seu livro Justiça Generosa, quando ele fala sobre três dos profetas, ele vai mencionar no seu livro Jeremias, Isaías e Amós, ele fala sobre o quarteto dos vulneráveis. E ele menciona, então, a viúva, o pobre, o órfão e o imigrante. E aí você fala assim, mas pastor, isso não tem nada a ver com a minha história, porque eu não posso fazer muita coisa. Se a sua preocupação hoje, irmãos, como igreja, ela não se estende além da sua vida, você pode até ser salvo, mas tem faltado evidência de salvação na sua casa. Porque o evangelho não é para ser resolvido simplesmente nas resoluções dos seus problemas pessoais. Não é uma busca incessante para eu conseguir alcançar o meu milagre. E quando a gente começou a pensar sobre isso, e o Saldiva pediu para eu colocar um pouco aqui do que está acontecendo em Recife, em nome de Jesus, não tenho uma visão de um aspecto messiânico da nossa igreja, não é isso. E eu sei como essa igreja tem abençoado não só essa comunidade, mas o Brasil com seus trabalhos sociais. A gente começou então a estudar, inclusive, esse livro do Tim Keller, pensando em criar uma igreja que ela pudesse ser relevante no aspecto cultural, social. E nós ficamos um ano na minha casa, com um grupo de 14 pessoas, estudando e orando, e nós decidimos começar a igreja onde não existia igreja. Na guerra entre os holandeses e portugueses, se você conhece um pouco a história do Nordeste, os holandeses e portugueses brigaram e várias instituições religiosas, igrejas, elas foram expulsas do centro histórico do Recife. E quando a gente começou a perceber que lá era uma carência muito grande, não só para um aspecto cultural, mas de plantar uma igreja no centro, entendendo o seu chamado como essência, a eclesia, a expansão do reino em várias frentes, nós escolhemos o centro do Recife para começar essa igreja. E começamos então no estúdio de fotografia dos amigos nossos, ficamos 3 meses lá, até encontrarmos um galpão, que é muito parecido com esse, só que tem mil vezes menor do que esse. E achamos aquele galpão. E quando eu fui entrar naquele galpão, irmãos, Deus usou profundamente uma mulher. Que inicialmente, porque minha visão às vezes de bênção é nossa, ela é muito mais estética do que essencial, nós achamos que as coisas ruins que acontecem é tudo culpa do diabo. E quando eu fui entrar naquele galpão, uma senhorinha chegou e falou assim, o que vai ser isso daqui? Eu falei assim, uma igreja. Igreja, vocês não são bem-vindos aqui. Eu falei assim, bom dia para a senhora também. Mas por que isso? Porque veio um monte de gente aqui que prometeu um monte de coisa para nós, em época de eleição. Nós somos uma favela aqui com o segundo pior IDH, ela sabia disso. Do grande Recife. E político e um monte de crente, vem aqui, dá cesta básica e vai embora. Ninguém cuida da gente de verdade. Vocês vão vir para cá, prometer um monte de coisa e vão embora. Eu falei assim, glória a Deus, essa mulher está sendo usada por Deus na nossa história. Cuidado, irmãos, quando você começa a acreditar coisas que não são muito legais de ser recebidas, a Satanás. Inclusive, conta uma história que certa vez o diabo estava chorando lá de fora da igreja, o irmãozinho chegou, abraçou ele e falou, o que foi? Meu irmão, tudo que acontece aí dentro, a culpa é minha. O pessoal bateu a culpa em mim. E quando aquela mulher falou, irmãos, para mim, eu falei assim, é isso. E nós começamos, então, a criar uma igreja reformada, nós somos presbiterianos, mas com uma visão bastante assim, voltada para a cidade, com projetos sociais, culturais. Começamos a fazer alguns projetos sociais, até que a gente percebeu que nós precisávamos, então, entrar um pouco mais no coração daquela comunidade. Muito violenta, e quando a gente entrava, tirava relógio, tirava o celular, e entrava um pouco com medo ali naquela comunidade. E resolvemos, então, porque o nosso jejum, irmãos, o jejum que Isaías está falando aqui, ele estava maravilhoso. É mais ou menos quando Paulo fala em 2 Coríntios sobre a ceia. Da gente levar nosso banquete como igreja, mas uma igreja fechada em que a comunidade olhava e falava assim, mas cadê o relacionamento que nós vamos ter com isso aqui? A gente fala que nós amamos o pobre, o órfão, a viúva, mas eles são muito diferentes de nós, então nós temos nosso grupinho, e a gente assim, de vez em quando o que sobra, nós entregamos para os pobres. E aí, os grupos crescendo, a igreja crescendo, não sei se aqui Babi tem as células, grupos de relacionamento, lá na nossa igreja a gente tem, e os grupos crescendo, e eu lembrei de Deus falando através daquela mulher. Vocês não são bem-vindos aqui? Vocês não irão cuidar de nós. Eu falei assim, Deus, nos perdoe talvez por estar desperdiçando tanto tempo, tanta comida só conosco aqui. Vamos começar a transformar isso em algo mais real, prático. E chamamos os grupos de relacionamentos. Nós éramos na época uns 25 grupos. Falei assim, irmãos, tem um lixão aqui na favela, que nós vamos transformar esse lixão numa praça para a comunidade. E você do bairro tal vai trazer o escorregador, você vai trazer lá a parede escalada, vocês vão pintar, jardinagem, e mobilizamos um grupo gigantesco, mais de 400 pessoas, e fomos para a comunidade. E eu lembro aquela mulher vendo aquela ação toda ali da igreja se envolvendo, e entregamos no final de um sábado aquela praça com o nome da dona Chiquinha, que foi a primeira moradora da comunidade do Pilar. Depois disso, há 8 meses atrás, nós conseguimos, junto com patrocinadores, com o Esporte Clube do Recife, o Santa Cruz, o Náutico, Federação Pernambucana, nós construímos 3 campos de futebol, fizemos a escolinha de futebol. Hoje a comunidade está dentro da nossa igreja, são 18 projetos sociais que rodam de segunda a sábado. E a gente começou então a caminhar com essa comunidade até acontecer algo extraordinário de novo. Me ligaram há pouco tempo e entraram na ponte e roubaram um monte de coisa. Vem para cá agora, vou ligar para a polícia. Eu falei, não liga para a polícia não, estou indo para aí agora. E eu cheguei lá na nossa igreja, eram as 8 da manhã mais ou menos, e o pessoal querendo ligar para a polícia, eu falei, não liga para a polícia não. E agora, depois de quase 2 anos, com o trabalho com a comunidade, de entendendo o que é essencial, a gente começou então a caminhar. Naquela comunidade eu fui falar com um cara que eu nunca tinha falado, que é o dono, vocês estão entendendo, daquela comunidade. E quando eu cheguei, o cara fez: meu pastor querido, a paz do Senhor. Eu falei: a paz do Senhor, meu irmão. Que honra receber o Senhor aqui conosco. Eu falei assim: meu irmão, eu preciso da sua ajuda. Mas é claro, pastor, deixa só ali dentro e já volto. Estava com um negócio meio grande assim, voltou. Eu falei assim: eu preciso que você vá na nossa igreja. Ele falou assim: agora, pastor. E a gente entrou na nossa igreja, começamos a caminhar ali. Ele falou assim: o que foi? Eu falei assim: você tem quantos filhos que estudam conosco? Rapaz, ou são 5 ou são 6, pastor. É mesmo, cara? É, muita namorada, sabe como é que é? Eu falei: não, tudo bem. Qual a idade deles? Ó, o mais novo que estuda aqui, eu acho que tem 6 anos. Eu falei: ah, 6 anos? É essa sala aqui, ó. Essa sala aqui tinha um projetor, ontem à noite levaram. Qual outro filho? 8 anos. Ah, ele faz música aqui? Tinha uma bateria, levaram aqui, levaram um cubo de guitarra. E o outro? E comecei a andar com aquele cara, ele nunca tinha entrado na nossa igreja. E comecei a entrar na nossa igreja e mostrando o que tinham levado. E ele foi ficando transtornado. Ele falou assim: meu irmão, eu não acredito que entraram na nossa igreja. Entraram. O pastor, me dá 20 minutos. E ele entrou, irmãos, para dentro da comunidade. 20 minutos depois, começou a voltar coisa que eu nem sabia que tinham roubado. O cara: pastor, está aqui tudo de volta. Só tem uma coisa que não está aqui, a televisão. Eu falei: roubaram a televisão, roubaram a televisão. Como é que você sabe disso? Ah, pastor, é violento, o povo aqui mexe com droga, sabe como é que é? E troca lá na boa. Aqui o pessoal mexe com droga. É mesmo, irmão? É. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Não foi ninguém da nossa comunidade que entrou aqui. Foram viciados de outra comunidade, inclusive a televisão. É a única coisa que a gente não conseguiu pegar, porque eles levaram para outra favela. E se quiser, nós vamos lá, mas vai ter guerra. Eu falei: meu irmão, esquece a televisão. Mas inclusive, pastor, a gente já sabe quem são essas pessoas. E nós vamos atrás, nós vamos acabar com elas, meu irmão. O nome de Jesus não faz isso, irmãos. Não, pastor, a gente vai mandar logo para o céu. A gente evangeliza e manda para o céu. Irmão, você não vai fazer isso. Aí eu fiz uma pergunta, irmãos, para aquele homem. Eu falei assim: cara, e o prejuízo que esses traficantes vão ter porque trocaram produto por droga e agora o produto e a droga não estão mais lá? Sabe qual foi a resposta daquele homem? Prejuízo, pastor, seria nós perdemos a nossa igreja do nosso bairro. Nossos filhos estão aqui, as nossas esposas, só eu que não estou, né, pastor? Porque a gente tem projeto de elétrica básica, intermediária. E quando ele falou aquilo, irmãos, eu falei assim: glória a Deus. E quando eu falo sobre isso, irmãos, em nome de Jesus, não é trazendo aqui um aspecto messiânico sobre a nossa igreja, mas nós aprendemos depois de muito tempo, porque é muito prazeroso a gente estar aqui hoje, assim, ouvindo resgate, é muito gostoso isso. Eu sei o quanto essa igreja ela é ativa. Mas quando a coisa começar a ficar muito cômoda, tem alguma coisa errada. Quando a gente não começar mais a se importar com os problemas que estão à nossa volta, tem alguma coisa errada. O nosso jejum, talvez, que Jesus quer de nós, não é o jejum que a gente está fazendo, irmãos. Porque nós vamos em culto de oração, pedir nossa bênção, nós vamos no domingo, se isso não criar um movimento, irmãos. Se essa for a nossa busca simplesmente para resolver problemas estéticos. E quando eu falo de estético, eu não estou falando que não é bom estético, irmãos. Resolver um problema motor, físico, uma doença. Mas você percebe que muito do que a gente está fazendo e buscando hoje é porque a gente não percebeu que a essência da igreja, a igreja em Atos capítulo 2, que eles partiam o pão com todo mundo, nas orações os apóstolos, eles davam e repartiam com quem não tinham, eles perseveraram na doutrina. A igreja era algo orgânico, era todo mundo junto, era uma igreja que não tinha parede, era uma casa de vidro para quem está dentro visualizar o problema lá de fora, para quem está fora poder entrar. Mas a nossa visão viciada, que hoje, e eu sei, porque eu conheço o DNA dessa igreja, mas irmãos, como o corpo de Cristo, nós precisamos lutar pela pregação pura do Evangelho. Eu estava há alguns meses atrás nos Estados Unidos, um dos nossos projetos sociais, ele foi premiado e eu fui apresentar esses projetos, e eu cheguei lá, E quando eu estava lá, depois dessa reunião, fui para casa de um amigo meu, e esse amigo meu falou assim: Gui, eu estou com dois amigos na minha casa, será que você pode sair com esses amigos nossos para fazer compra? Eu falei: claro, eles não conhecem aqui. Eu falei: não, eu vou com eles. Eu entrei no carro com duas pessoas, eu estava dirigindo aquele carro, e o cara do meu lado falou assim: para o carro agora. E eu freiei, falei assim: dá a volta no quarteirão e para naquele estacionamento. Eu falei: o que aconteceu, cara? Agora eu dei a volta, parei o carro. E quando eu parei o carro, irmãos, era no supermercado, ele falou assim: aqui tá bom, e tinha uma Ferrari do meu lado. E aquele cara desceu da Ferrari, encostou na Ferrari e falou assim: Senhor, eu sou mais do que vitorioso em ti, Jesus. E eu tomo posse da minha bênção, Pai. E eu vendo aquilo tudo, falei: meu Deus. A gente foi saindo de lá, toquei na Ferrari, vai que dá certo, não deu até hoje, irmãos. Mas quando aquele homem usou esse versículo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 37, ele começa com a interjeição mas, não é por à toa. A gente esquece os versículos que antecedem. Porque se a gente entende, por isso estou falando sobre a questão do estético e do essencial. Presta atenção aqui, irmãos. Quando Paulo fala que nós somos mais do que vencedores, Paulo não está falando de um contexto que nós aqui não vamos passar por dificuldade, que nós somos cabeça, que nós não somos cauda, e que nós somos filho do Rei Altíssimo, e se tiver com problema porque ele está em pecado, não é isso. Inclusive, Paulo fala no versículo 35, 36, ele fala: quem pode separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, poder, perigo? Depois, ele, no versículo que antecede, irmãos, ele fala, sabe o quê? Porque todos os dias nós somos destinados como ovelhas ao matador, ou seja, nós podemos morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas, entretanto, está tudo resolvido, irmãos, porque o que nós somos hoje, mais que vitoriosos, não é aquilo que a gente conquistou, mas aquilo que Cristo Jesus conquistou por mim e por você naquela cruz. A condição é essa. E aí a gente vem agora para esse desfecho, quando a gente começa a encher a boca e falar que nós somos mais do que vitoriosos, eu não sei você, mas quando a gente fala que a gente é mais do que vitorioso, quem é mais do que vitorioso pode aprender, inclusive, a perder, porque já venceu. Eu não lembro qual foi o ano, o Ayrton Senna, na última volta de uma corrida, o seu companheiro de equipe não tinha ganhado nenhuma prova naquele ano. E o Ayrton Senna, se ele chegasse em segundo lugar, já era campeão. E ele praticamente para o carro, desacelera, porque ele já era o vencedor do ano e deixa o seu companheiro de equipe passar e ganhar aquela prova. Presta atenção, irmãos. Se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso maior problema de essência, ele já foi resolvido. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? E se nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, eu posso agir agora numa percepção que eu, como chamado de Deus, o ministério, a minha vocação, a minha vocação não é para o meu bel prazer, para eu me enriquecer, para eu ficar milionário, mas é para abençoar quem precisa, quem chega, para as pessoas que nós vamos. E eu tenho um filho de 3 anos de idade, o Luca. E amanhã em Recife eu vou chegar de manhã, e toda vez que ele escuta o barulho da porta, irmãos, sabe o que ele faz? Ele sai correndo para brincar de esconde-esconde. Mas ele é muito ruim, irmãos. E quando eu chego em casa, ele vai se esconder, ele me vê. E aí, o que ele faz? Ele para no meio da sala e faz assim. Ó. E quando eu vejo aquilo, aquela brincadeira já tem um vencedor. Mas eu, como pai, eu começo a olhar para ele e falar assim: meu Deus, cadê o meu filho que sumiu? Ele faz... Vamos brincar de corrida, filho. Quem chegar ali primeiro? Já! E eu começo a acelerar, daqui a pouco eu desacelero, ele vai lá e encosta. Você percebe, igreja, que se nós tivermos essa visão, essa mentalidade, que o nosso maior problema já foi resolvido, agora nós podemos aprender, humanamente falando, até perder, para que outros entendam e conquistem a vitória que Jesus Cristo um dia conquistou por nós naquela cruz. É aquela pessoa que você fala assim: eu tenho ódio. Irmão, você já é vencedor. Então aprende humanamente a perder para que ele perceba quem é Jesus na sua vida. A igreja que mostrava muita coisa que não era, aquela árvore que era pujante, que chamava atenção pela sua estética, aquilo causou náusea em Jesus. Aquela igreja em que Isaías chega e chacoalha e fala: esse não é o jejum que eu quero para vocês. Se nós entendermos como igreja, irmãos, que nós somos responsáveis por esse mundo que sofre, que nós deveríamos ter nossas casas abertas para receber quem mais precisa, nós faríamos um grande, em certo sentido, estrago para a honra e glória de Jesus. Eu quero terminar, irmãos, lendo um trecho de um desespero de um homem que não conseguia entender o porquê que a igreja de Jesus, o cristianismo, continuava tanto a crescer, mesmo depois da perseguição religiosa com Nero em 54 a 62, mesmo depois que o maior ícone do cristianismo, Jesus Cristo, tinha morrido. 120 anos depois de Cristo, o imperador romano começa a pedir para que o povo explicasse como é que o cristianismo continuava a crescer. E essa foi a resposta da epístola de Mateu Diogneto, em 127 depois de Cristo. Eu quero terminar com essa carta, mas que ela também seja uma oração que o mundo, em nome de Jesus, irá fazer sobre uma igreja que se tornou uma casa que recebe todas as pessoas. Uma casa que entende o seu chamado, a sua vocação. E a carta diz o seguinte: deixe-me dizer uma coisa. Por que o cristianismo está se espalhando tão rápido? Cristãos vivem na terra, mas a sua pátria está nos céus. Eles vivem em suas terras nativas, mas vivem como estrangeiros. Cada país estrangeiro é para eles como sua terra natal. E toda pátria é como seu país estrangeiro. Eles se casam e têm filhos, mas eles não matam os bebês indesejados. Eles compartilham a mesa com todos, mas eles não compartilham a cama com todos. Eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. Eles são pobres e enriquecem a muitos. Eles são pobres e ainda têm abundância em tudo. Eles são tratados escandalosamente, mas comportam-se respeitosamente. Eles são ridicularizados, mas abençoam em troca. Quando eles fazem o bem, são atacados. E quando são atacados, eles se alegram como se estivesse sendo dada mais uma nova chance, mais uma nova vida. Deus abençoe vocês.